Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, Navarro. E a todos que nos acompanham, ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer estarmos aqui mais uma vez. Sim, as escolas que estão informando sobre a disponibilidade de vagas, procure, entre em contato com a direção da escola, porque nós estamos aí no período de matrículas, de cadastros para intenções de vagas para 2026. Então, só procurar a secretaria da escola, que eles estão lá prontos a atender. Algumas escolas já não têm mais vaga, outras ainda têm, por isso estão montando turmas, e aí algumas escolas anunciam nesse sentido, porque tem lá algumas crianças que querem a vaga, mas ainda não formou uma turma. Então elas anunciam para os pais procurarem e aí conseguir compor uma turma já prontinha para começar 2026.
Bom, secretário, veja bem, aí nos CMEs, nós tínhamos uma lista de espera grande, que aquela lista que foi feita e tal, né, no site da prefeitura, aquela lista de espera que até o ano retrasado era 300 e pouco, que estava na espera.
Isso.
Como é que está essa situação? Porque agora parece que mudou o sistema.
Isso, no ano passado nós tínhamos 368 crianças.
Exato.
Na lista de espera. Era um número muito alto. A cobrança tanto do Ministério Público como do Tribunal de Contas e nós mesmo, né, nos cobrando o que fazer para conseguir ofertar a vaga a um número alto de crianças. Mas aí foi feito um estudo, nós fizemos um estudo técnico com relação às vagas de todas os CMEs do município de Bandeirantes, mas o estudo foi aprofundado, assim, contando desde número de crianças que nascem por ano, famílias que têm intenção de colocar na instituição de educação infantil, porque a família não é obrigada a colocar, mas o município é obrigado a fazer esse levantamento, né? Eu trouxe aqui algumas leis até que obrigam o município a fazer esse levantamento. Nós fizemos o levantamento e conseguimos reduzir a lista para 147 crianças. Foi o menor número que a gente conseguiu chegar, mas mesmo assim ainda haviam muitas esperando. Hoje nós estamos aí com a média de 212, 217, se eu não me engano, está entre esse número aí por espera para vaga no ano que vem.
E como é que está sendo feito? Está sendo feito através do
referenciamento? Também.
Da onde moram essas crianças?
Também. Então, assim, nós precisamos seguir algumas leis. A primeira lei, que foi essa que eu comentei, o município precisa fazer o levantamento de quantas crianças têm intenção, quantas famílias têm intenção da vaga no CMEI. Foi feita. Depois, o município precisa seguir a legislação federal que diz que são necessários critérios para classificação na lista de espera. O município não tinha muitos critérios. O único critério que Bandeirantes tinha era a ordem de chegada. Então, a lista de espera, quem chegou primeiro vai e faz o cadastramento, e tendo a vaga, faz a matrícula. Porém, nós fomos cobrados porque apenas lista de espera não a lista de espera, considerando ordem de chegada, não garante equidade. Algumas crianças precisam mais, outras precisam menos. E aí foi isso que nos foi cobrado. A Câmara Municipal de Vereadores, desde já agradecendo todo o apoio que eles sempre nos dão, eles aprovaram a nossa lei da central de vagas. Alguns municípios aqui da região já fazem e têm sucesso nessa conduta que eles tiveram. E aí nós fizemos, então, a aprovação da lei da central de vagas. O que, que essa lei diz? Que o município precisa estabelecer critérios, receber as famílias, fazer o cadastramento e aí, por pontuação, calcular quem são as crianças que vão ficar na frente, quem são as crianças que vão ter que aguardar. Os critérios, então assim, muitas famílias estão procurando a Secretaria de Educação, que está sendo essa semana. Então, atenção às famílias que querem fazer o cadastramento para buscar uma vaga na creche, no CMEI, para o ano que vem. O cadastramento está sendo agora, não é lá no começo do ano, mas é cadastramento, não é a matrícula. Muitas famílias chegam com a documentação em mãos e pensam que já está garantido, que já está fazendo a matrícula da criança, mas não é. O que a nossa legislação diz é que são quatro etapas. Nós estamos na fase 1, que é o cadastramento das crianças por meio do preenchimento da ficha com todos os dados necessários.
Tá, quantas vagas nós temos hoje dentro das nossas caixas? Eu vou chamar creche, vamos dizer
assim. Sim, sim. Hoje nós temos aí, cada CMEI consegue abrir novas vagas para o infantil 1, que são os bebês.
Tá,
são
aqueles de 0 a 1. Zero a um aninho.
Tá, tudo nós... turma nova. Tá. Então, vamos colocar que se são 12 alunos por turma, nós temos aí 12 vagas por instituição.
Uhum.
Claro que também tem aquelas famílias que se mudam, aquelas salas que a gente consegue fazer um remanejamento e conseguir pegar mais duas, três crianças. Nós temos aí um planejamento muito bom, que eu acho que vai ajudar muito, que nós já estamos acompanhando a reforma do Estado. E o Juvenal Mesquita, o Colégio Juvenal Mesquita, está finalizando a reforma.
Uhum.
Então, a Escola Maria Inês vai retornar para o antigo endereço. Há quantos anos a Escola Maria Inês não está mais no endereço original, que era o Colégio Juvenal Mesquita? Saindo a Escola Maria Inês daquele prédio, aí nós vamos conseguir ampliar o CMEI Santa Rita de Cássia. Já vai abrir mais vagas também.
É porque, segundo a projeção do IPADES, nós temos de 0 a 3 anos 1.390 crianças no município. Tá?
Isso, mas não são todas as famílias que querem, né,
sim,
colocar.
Tá, de 1.350 nós vamos ter assim, então temos que uma vaga de 120, 110?
Sim, para garantido já para iniciar
10%,
o ano.
Vamos dizer
isso.
Assim.
E na lista de espera.
Zero a um ano.
Isso. Passar, né? Na espera, hoje, nós temos aí, para de 0 a 1 ano, essa faixa de 30 crianças, 42, se eu não me engano. Acho que é isso, 42 crianças
então,
aguardando.
Espera.
Isso, na espera.
E aí, subindo de 2 para 5, assim, porque nós vamos, que nós, o município atende crianças até 5 anos, né?
Isso,
tá, então
da
temos...
educação infantil, sim.
É, então nós temos aí a média de 746 até 5 anos, mais aquelas que sobram de 2 a 3, vamos colocar aí mais 1.000 e poucas crianças também.
Isso mesmo. Aí nós temos matriculadas hoje na educação infantil 710 crianças, são matriculadas já. Na lista esperando hoje, 200, que eu falei a média de 217 crianças aguardando. Agora, essa lista, ela vai ser reformulada. Então, os pais estão nos procurando, tem até dia 5 para fazer o cadastramento.
Só para você ter, para a gente falar aqui, às vezes a gente fala que os números não batem, né? Porque nós temos aqui, hoje, segundo o IPADES, dessa semana passada, nós temos de 0 a 3 anos, 1.390 crianças. De 4 a 5, 746. Então vamos dizer que você tem as crianças ali que estão 40 de 0 a 1, que estão de vaga. Mais juntando com essa aí 746, com mais aquelas que estão de 200,
uhum,
nós vamos ter a média de 1.000 crianças, então, que bate certinho com
isso,
aquilo que está no em termos de crianças na escola hoje dentro do nosso município.
Isso, o número de crianças, o IPARDES nos possibilita isso, né? Graças a essa pesquisa, a gente se apoia muito nesse caderno do IPARDES.
Projeto de projeção escolar, né?
Isso, a gente se apoia bastante neles. Mas nós contamos aí com a presença das famílias até o dia 5, para nós conseguirmos planejar o nosso ano de 2026, porque depois não adianta a família chegar em fevereiro e falar que precisa da vaga, porque é uma outra coisa que mudou. Em Bandeirantes, em qualquer época do ano, você chegava e fazia o cadastro. Mas isso gerava muitos problemas, porque a família fazia o cadastro, algumas queriam procurar em janeiro, outras em fevereiro, outras em maio, outras deixavam o nome no CMEI. E existe erro humano, né? Nós sabemos que às vezes, deixei lá com a diretora e naquele momento a diretora estava atendendo uma outra família e cadê? O nome não está aqui na lista. Enfim, agora nós centralizamos. Registro qualquer cadastro para CMEI, para creche, é na Secretaria de Educação. Não procura mais o CMEI.
Como
não precisa procurar.
Como é que funciona a pontuação? Você falou pontuação, alguma coisa de pontuação? Como é que funciona isso aí?
Eu ia fazer agora. Cara.
Isso
é
mesmo.
A falar da questão, né?
Eu ia falar das etapas.
É cadastro, dependendo qual o critério para pontuação
isso,
que a família, de repente, querendo saber.
Nós temos aqui alguns critérios.
Distância da escola.
Também.
Renda per capita.
Sim, exatamente. Isso mesmo. O que a lei diz é que a gente precisa priorizar crianças em vulnerabilidade primeiro. E aí a gente colocou isso no cadastramento. Depois, renda per capita também. Porque é muito difícil você julgar quem tem o direito à educação, todos têm. Só que existem aqueles prioritários. E não é da cabeça da gente. Muitos falam assim, mas vocês vão beneficiar um grupo e daí vai prejudicar outro. Na verdade, o que a gente tem que fazer é seguir o que a legislação determina. Não é o que a gente acha que é ou deveria ser, né? Então, nós colocamos assim, só para fechar o nosso raciocínio com relação às etapas, que eu disse que são 4 etapas, o que as famílias têm que estar cientes é que, procurando a Secretaria de Educação, eles vão fazer o cadastro. Essa é a primeira etapa. A fase 2 é a publicação da lista de espera. Então, aí nas próximas semanas, até dia 5, só cadastra. É porque já teve algumas famílias que já foram nos procurar. Qual ficou a colocação do meu filho? A gente ainda não sabe, porque nós ainda vamos fazer, o sistema vai fazer todo o cálculo. Por enquanto, só está alimentando esse sistema. É a fase 2, a publicação da lista. Depois, na fase 3, a Secretaria de Educação vai entrar em contato com essas famílias contempladas com a vaga, com a disponibilidade de acordo com o espaço físico, como o Oswaldo perguntou, o número de vagas que cada CMEI vai conseguir ofertar. E a fase 4 é a efetivação da matrícula. Então, se a Secretaria de Educação entrou em contato com você pedindo para se deslocar até o CMEI e fazer a matrícula, aí já é a matrícula, aí a vaga está garantida.
Uma pergunta, então, Aline. Na hora de fazer o cadastro, a mãe quer aquela creche determinada ali. Na hora de fazer essa pontuação, de calcular, ela está eliminada porque a distância não combina, não bate com essa creche. O sistema acha uma outra para ela ou não?
Ela vai escolher. Na hora de fazer o cadastro, ela já vai escolher 3 opções.
Ah, tá.
É uma só. Uhum. E a gente até orienta isso. Muitas famílias falam assim: ah, mas eu só quero se for lá naquele CMEI. Uhum. Aí não dá. A gente sempre fala: escolha 3 CMEIs. Porque um deles é mais chance de dar certo do que você colocar apenas um. É. Né?
Então, os critérios. Conta nessa pontuação?
Conta sim. Conta assim, ó, os critérios para pontuação são, primeiro, vulnerabilidade e risco social. Isso aí soma 25 pontos. Então, se tiver inscrição no CadÚnico, 3 pontos. Se tiver o benefício assistencial, também conta. Se for em criança em situação de risco social ou pessoal, que seja protegida pela rede de proteção. Por exemplo, aquela família que está dentro de um... aquela criança que convive dentro de uma família que os pais são usuários. A gente precisa dar prioridade porque essa criança está lá vulnerável.
A invulnerabilidade psicológica, né?
Também.
Psicológica.
Risco de segurança, risco psicológico.
Emocional, né?
Emocional, exatamente. Se for mãe adolescente, até 18 anos, que precisa estudar. Então, ela foi mãe ali na adolescência, função do serviço público dar esse apoio. Então, se a gente já teve casos assim, de menina lá na adolescência que acabou tendo um bebê e precisava da vaga no CMEI porque ela precisava continuar estudando, precisava trabalhar e a gente não tinha vaga. Por quê? Porque a nossa lei não deixava dar essa vaga. Então, essa criança ficava muitas vezes na casa de vizinhos para a mãe poder estudar, e nós não tínhamos como ajudar, porque a vaga já era daquele um que chegou pela ordem de chegar.
A lei organizou as prioridades.
Organizou as prioridades, exatamente. Depois, vem as crianças provindas de mãe e pai trabalhador. A mãe que trabalha precisa muito mais daquela mãe que não trabalha.
Uhum.
Isso a gente sabe também. Muitas pessoas, é o que mais o pessoal fala, assim, ah, na verdade, CMEI tinha que ser para mãe que trabalha e pronto. Só que a lei mudou, a gente não é da nossa responsabilidade falar, não, eu não vou dar a vaga para essa criança, eu vou dar porque aquela outra mãe ali trabalha, eu vou dar para aquela.
Até onde chegar onde a mãe trabalha, tem outras coisas que tem que ser consideradas.
Então é a primeira coisa, se a criança estiver em risco ali de, igual nós já comentamos, em vulnerabilidade, ela precisa. Se a mãe trabalha, a criança precisa. Agora, quem vai ser mais prejudicado, vamos dizer assim? Uma mãe que tem, uma família que tem melhores condições, né? Tem lá, tem casa própria, recebe 5 salários mínimos.
O pai e a mãe trabalham.
O pai e a mãe, aí essa criança já vai pontuar um pouco menos do que aquela criança que a mãe recebe um salário só, por exemplo.
Aí vamos ver, a gente vai no artigo 5º da Constituição desse país, que diz sobre direito de isonomia, né? Esse artigo não existe, porque nós temos que ver que existem essas outras prioridades, porque a isonomia seria o direito igual a todo mundo. Né?
Mas agora aí veio a equidade.
Porque são as coisas que às vezes a gente nem imagina, porque todo mundo, nós temos que ter os direitos iguais.
Isso.
Nesse momento, esse direito de isonomia não existe. Esse vamos dizer, esse sinônimo jurídico não existe nesse sentido aí.
É, sempre era usado, né? Direitos iguais para todos.
Sim.
Mas agora vem a palavra equidade que diz, os direitos são de todos,
sim,
mas existem aqueles que precisam,
sim,
mais e aqueles que precisam menos.
Certo.
E, infelizmente, na verdade, o meu sonho era falar assim, ó, não precisa seguir critério nenhum, porque vai ter vaga para todo mundo.
É.
Todo mundo que quiser vai entrar. Esse é o sonho da gente.
Tem que ter mais umas 5, 6 creches.
Não, nem tanto.
Não,
eu digo que, por esse número que o Oswaldo disse do IPARDS, teria que ter, mas não são todas as famílias que querem colocar, né? Então, se nós calcularmos aí uma expansão, como a gente vem planejando agora junto à Secretaria de Obras, 3 salas em um CMEI, 3 no outro e 3 no outro, é bebês, sim. Depois, quando é de os maiorzinhos ali de 3 aninhos, daí já... Não, é isso mesmo, 12 dos bebês, depois já sobe para 15, se tiver lá 2, 3 aninhos, e sobe para 20, se tiver 4 anos.
É 10% daquilo que preconiza ali, ó, o IPARDS, né?
Isso mesmo.
É, praticamente 10%.
Isso mesmo. Então aí, dentro dos critérios ainda, vem as crianças com necessidades especiais depois, porque também existe a legislação que coloca como prioridade. E depois crianças da comunidade em geral. Aquele que reside próximo ao CMEI vai ter a vantagem de 2 pontos se ele estiver próximo. Mas primeiro... vai ter sido calculada. Então, assim, ah, meu filho mora perto do CMEI, eu tenho direito. Mas se na frente dele tiver uma criança em vulnerabilidade ou encaminhada pela rede de proteção...
Independente de onde mora...
Independente de onde mora, ele precisa da vaga.
Uhum.
Tá
porque,
bom?
Na verdade, ah, eu tenho Cade Único, mas você não tem o Bolsa Família. Aquele que está do lado tem o Bolsa Família.
É isso. Cade Único, um monte de gente tem.
Tentou quase todo mundo.
Mas não quer dizer que por ter Cade Único, você... ele está vulnerável.
É.
Não é. Muita gente pensa assim, ah, eu tenho Cade Único e eu já vou ter a vaga. Não é assim. Ele pode não estar...
explicar para o pai, para a mãe, tudo isso.
Não é fácil. É
isso, por isso eu falei, né, da gente vir aqui e falar um pouquinho sobre isso, porque muitos pais chegam e já falam assim, vim fazer a matrícula. Aí as meninas que estão lá, pode procurar lá a Gisele, a Estela e a Suelize, são as 3 que estão responsáveis na Secretaria de Educação por fazer esse atendimento.
E é só na Secretaria de Educação, né?
Só na Secretaria, não adianta ir no CMEI e falar assim, mas eu conversei com a diretora.
E também não adianta por site não, é lá presencialmente.
Isso, porque como é uma coisa nova, né, Oswaldo? A gente está fazendo presencialmente para pegar a documentação. E por que que não adianta chegar lá sem documentação? Acontecia muito, é outra coisa que nós mudamos. A pessoa chegava para fazer o cadastro sem documento, errava a data de nascimento da criança. Falou que nasceu num ano, mas na verdade nasceu no outro. Aí a criança ia para a lista de espera errada, chamava a criança, falava assim, ó, chegou a vaga dele, ele é infantil 3. Quando chegava lá, na verdade a data estava errada, era infantil 2, a sala estava lotada. Aí falava assim, ah, mas a gente achou que tinha vaga, mas para essa idade não tem. Aí a família brigava, mas na verdade foi a data que foi fornecida errada. Então vai fazer o cadastramento, leve a documentação certinha, registro de nascimento da criança, para ter lá, pegar certinho o nome certo da criança, a data de nascimento, tudo certinho.
Aline, muitas vezes o pai e a mãe chega, mora aqui a 1 quadra da creche, a vaga é minha, que eu quero fazer matrícula.
Não,
Vamos analisar,
precisa entrar dentro dos critérios.
De repente fica até de fora, né?
É, de repente sim, porque como a gente disse, não vai ter a vaga para todos eles. Outra coisa que não adianta fazer é procurar pessoas. Porque muita gente pensa que ainda está naquela época assim, se eu falar com fulano de tal, o fulano de tal vai dar um jeito, mas não tem jeito. Por quê? Essa lista, ela é, ela é pública.
Tem que seguir os critérios.
Se eu falo assim, ah não, mas vamos colocar aquela família lá porque está precisando muito. Todas as famílias que estavam antes daquela criança, vão ver que aquela criança saiu da lista e que a lista andou, mas peraí. O meu filho que está antes não entrou, como é que a lista andou? E essa lista ela é ligada diretamente ao Ministério Público. Todos acompanham. A gente tem que ter essa transparência.
Uhum.
Para aí sim a isonomia. Todos têm esse direito
aí
de estar...
Pode dar um problema.
Se gravíssimo.
Se tá com o Ministério Público vai intimar alguém, chama lá, vai escutar.
Sim.
A creche está com um aluno aí que não...
A gente fica em situações difíceis, porque às vezes as pessoas encontram a gente na rua e falam assim, ai Aline, dá um jeito lá para mim, eu preciso demais. O que eu respondo? Procure a secretaria, faça seu cadastro, nós vamos fazer a contabilizar certinho a pontuação, e o que a gente consegue fazer é mandar uma mensagem e falar assim, ó, ele está em tal lugar na posição, mas isso aí vai estar publicado também. O que não adianta é, liga para fulano, ah, mas se for a secretaria, vê se você consegue para mim, porque infelizmente a gente fica de mãos atadas, não é possível.
Liga para fulano, eu votei nele.
Uhum. Ah, mas vai. Mas tem.
Vai.
Bastante
bom,
mesmo.
Das creches, a CMEI, secretaria, isso. Nós teremos eleições em todos os CMEI, secretária?
Isso, teremos eleições, falar um pouquinho das eleições. No dia 9 de dezembro, nós teremos aí as eleições municipais para os gestores das escolas. É, algumas escolas não tiveram candidatos habilitados, tá? Vou falar quais são. Hoje nós publicamos aí, não hoje, digo, essa semana, nós publicamos a lista dos candidatos habilitados. Na escola Maria de Lourdes, Guedes Mendes, a única candidata, Ana Cláudia Marques. Vocês lembram que eu vim aqui meses atrás e pedi, né, para o pessoal se candidatar, mas realmente a gente não pode obrigar. Tem muitos professores que não querem, não, não têm vontade nesse momento, então ficou uma candidata única. Ana Cláudia no Maria de Lourdes. Ângela Márcia Perecini Pereira no CMEI Dr. Bezerra de Menezes. No CMEI Rotary muda. Então eu vou falando as que continuam assim como candidatas, não quer dizer que continua como diretora, por quê? Porque tem pais que podem ouvir agora e falar assim, ah, mas se só tem essa candidata, com certeza ela é a diretora, não vou nem votar. Pelo contrário, se a única candidata não receber 50% mais um dos votos sim, vai considerar como não. Então, ela não entra.
E aí, como faz? Só tinha uma candidata.
Aí, o chefe do Poder Executivo pode indicar.
Definir. Nomear.
Exatamente. O prefeito, no caso, lei, né? Indica quem ele, desde que seja professor da rede, ele pode indicar. Então,
critério do administrador.
Isso. A comunidade escolar precisa comparecer. Quem vota? Ah, lá na minha casa, então, já que é para votar, vai eu, meu marido, vai... Não. Só vota uma pessoa e tem que ser a pessoa responsável pela criança. Acontece muito, e eu peço atenção das famílias, chega lá a avó para votar. Mas, na verdade, quem assinou a matrícula da criança foi a mãe, que é a responsável pela criança. Então, a avó não vai poder votar. Porque a gente precisa seguir. Quando é eleição para prefeito, por exemplo, eleição para governador, para presidente, a gente não tem que levar o documento, chega lá e ainda olha para a gente, vê se a gente é a gente mesmo, né? Para garantir que quem está votando tem o direito a votar. No caso das eleições para diretores, a mesma coisa. Só vota aquela pessoa que fez a matrícula da criança. Então já procura isso. Se você é vó, cuida da criança, você que fez a matrícula dela e lá no CERI está o seu nome, lá no sistema, ótimo, você pode votar. Mas se quem fez a matrícula é a mãe está trabalhando, mas a avó vai votar no lugar, não vota. Tem que ser o responsável, tá?
Então, tem creche com mais de um candidato?
Temos uma escola com mais de um candidato, ó. A Ana Cláudia no Maria de Lourdes, a Ângela no Bezerra. No Rotary, a Rosineia sai, ela se aposenta, fica aí como candidata a Bruna Heloísa Silva Soares, professora Bruna, lá do CMEI Rotary mesmo. Na Escola Zumira, a Edneia também é nova, nunca foi diretora, mas está se candidatando, Edneia Lopes Bueno Rodrigues. Lá na Escola Moacir, que nós temos duas candidatas aptas, que é a Eliedna Jales da Rosa e a Eleir Cristina Reinaldo Silvério, que é a atual diretora.
A nossa poetisa.
É a nossa poetisa. Então nós temos aqui Eliedna e Eleir. Os pais lá vão ter dois números, o 1 e o 2. Então os pais precisam se informar. Essa semana, na verdade, ontem, foi autorizado o início da campanha. Então, agora elas estão postando nas redes sociais particulares delas, mandando no privado pelo WhatsApp para os pais. E outra coisa importante, elas estão marcando agora, entre os dias 28... 28 é? Hoje.
Hoje.
Hoje, dia 28, até dia 2 de dezembro, são as reuniões de pais nas escolas, onde elas vão apresentar o plano de ação delas. Cada diretora, para passar no curso de gestão, precisou fazer um plano de ação e dizendo assim, ó, o que eu melhoraria nessa escola, o que eu quero conquistar para a escola, no pedagógico, no administrativo, nos recursos humanos, e os pais precisam estar por dentro disso, porque como que você vai votar na diretora se você nem sabe que planos ela tem para a escola do seu filho? Então, compareça à reunião, É uma reunião rápida, não é demorada, ela tem ali o tempo dela só de apresentar os planos dela para a escola e você vai analisar se você vota ou não nessa diretora. Bom, paramos aqui no Moacir.
Parou na Elir.
Isso. Lá no CMEI, professor João do Carmo, a Mari Lúcia, que é a atual diretora, também não se interessou em candidatar novamente. Ela sai e se candidatou a professora Franciele Antônia Carvalho. Professora lá do CMEI. Isso. Lá no João do Carmo, Franciele Antônia Carvalho. Lá na Escola Santa Terezinha é outra Franciele também. Aí é a Franciele Karina Bianchini, única candidata, atual diretora lá também. Lá no CMEI Santa Rita, a Ivonice, mesma diretora que já é. Lá na Estuco, Escola Estuco na Bela Vista, Letícia Silvestrini, já é diretora e se candidatou novamente. No Diógenes, também, Luciane Carneiro Lopes. Na Escola Leda, também, é a atual diretora, Marilisa Aparecida Silva de Almeida, que está lá se colocando à disposição novamente. No CMEI Tei Matida, lá na Bela Vista também, continua a Mônica Cristina Cerqueira. Lá no Maria Alzira, a Renata Ramos Pires Moço Costa, a Renata também é diretora lá. No Maria Inês, continua como candidata a Sandra Maria dos Santos Vilela. E no CMEI Paulo Meneghel muda. Vem, a Ângela não se candidatou, a atual diretora. Quem se colocou à disposição é a professora Vanessa Letícia da Silva. A professora Vanessa já foi diretora por alguns meses durante a licença maternidade da Ângela. Então a Vanessa já tem uma certa experiência, né, com a instituição e se candidata lá agora como futura diretora. Onde não tem candidatos aptos? CMEI Ioricide Miochi. Escola e o Kit Matida. Esses vão ser a indicação.
Indicação do prefeito.
Exatamente. Não tivemos candidatos habilitados nesse CMEI e nessa escola. E lá na escola, Ricieri Ormenese, e na escola Felipe de Almeida Campos, fica como indicação porque não tem mais de 50 alunos. Na legislação diz que para haver eleição precisa ter o número aí de 50 mais 1.
Qual que é essa?
E lá tem 48.
As últimas duas, qual que
é? É Escola Ricieri Ormenese, lá no bairro Ormenese. Hoje, atualmente, lá a diretora é a Maria Moraes. E a Escola Felipe de Almeida Campos, atualmente a diretora é Elaine Valentim. Provavelmente permanecem, né? Mas aí a gente fica aí a critério do prefeito.
São 16, então, no total.
Isso.
16 candidatos. Que vão estar tanto nos CMEIs quanto nas escolas.
Exatamente.
A eleição quando, secretária?
Eleição dia 9 de dezembro. Então, as famílias têm dois compromissos aqui. De 28, hoje, até dia 2, entra aí no WhatsApp, presta atenção no recado que a escola te mandou. A escola marcou uma data. Essa escola marcou a data, vai lá à noite ou no horário marcado, você vai analisar a proposta da diretora. Participou dessa reunião? Você já fez seu papel enquanto família. Volta para casa, vai analisar. Dia 9 de dezembro você volta na escola para votar. Aí você, responsável que fez a matrícula, vai até a escola o dia todo, não é um horário só. Então, se você trabalha de manhã, eu não posso, eu só posso à tarde. Vai à tarde que vai estar aberto. Então, é das 7h30 da manhã até as 4 da tarde. Você tem esse período para dar uma passadinha lá. É coisa rápida. A cédula já está pronta, você vai chegar, assinar lá, assinou, coloca dentro da urna e está votado.
A gente não tem telefone. Então, aí o telefone lá da secretaria para falar. Não tem. Tem que ir lá. Esse negócio de CMEI tem que ir lá na secretaria.
Acabou. Para cadastro tem que ser presencialmente. Nós temos o WhatsApp da Secretaria Municipal de Educação. Para tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. É o 3542-7617. Esse é o WhatsApp da Secretaria Municipal de Educação. Caso precise, nós atendemos, mas se for cadastro, se for alguma coisa que precise aí, nós estamos à disposição para atender pessoalmente.
Bom, e nós temos então as matrículas já para as escolas municipais do ano que vem. Como é que ficou aquele negócio do material escolar? Porque nós tivemos ano passado, e a gente, como vive do comércio, e a gente às vezes tem as reclamações que vem.
Sim.
Como é que ficou o voucher para comprar? O município vai comprar, como foi o ano passado, e vai doar? Ou vão dar um voucher, foi passado pela Câmara, se não me engano, o Gustavo Duté e o Sandro, que tiveram com um requerimento na Câmara para fazer um voucher?
Sim.
Para dar para pais iam para fazer as compras dentro das lojas do nosso município. Como é que está isso aí?
É, Oswaldo, essa pergunta foi muito boa, porque eu estava conversando esses dias ainda com alguns vereadores. Nós assumimos a Secretaria de Educação com várias coisas para organizar. Vocês acompanharam com a gente a nossa angústia com relação ao transporte escolar. Então nós conseguimos aí agora, estamos conseguindo organizar a questão do transporte escolar, a licitação já foi. Aí outra coisa que a gente precisava é a questão dos livros didáticos. O município de Bandeirantes não tinha livros didáticos. Nós estamos finalizando aí a escolha, a compra de coleções completas de livro didático, para que a gente consiga melhorar o processo de ensino e aprendizagem das crianças. O livro didático vai ajudar bastante, porque antes os pais gastavam muito com papel sulfite. Era muito sulfite, porque como não tinha livro, a professora dava aula que jeito? Imprimindo. Imprimia atividades de monte. Caderno, ia muitos também. Nós vamos precisar menos de sulfite e menos de caderno. Nós fizemos sim uma lista de materiais escolares e aí nós já íamos dar início, resolvida a questão do transporte, resolvida a questão do livro didático, iniciamos
isso
a questão
tá tudo
do transporte.
Pronto pro ano que vem,
isso,
né?
Isso mesmo. Isso mesmo, se Deus quiser. Agora nós temos a questão do uso dos materiais escolares. Só que aí nós procuramos alguns municípios que fazem a questão do voucher, não é simples assim. A legislação aprovada aqui no município, ela dá duas opções: ou processo de licitação para fornecer o material escolar, ou processo de voucher para ofertar o voucher à família. Por que que ainda não é possível o voucher agora? Porque são vários processos. Primeiro tem o credenciamento das empresas que vão poder participar, porque se eu falar que pode participar qualquer empresa, vem aí um mercado grande e ganha toda a licitação e o comércio fica sem do mesmo jeito. Então a gente tem que fazer tudo muito bem organizado. Vai credenciar? Credenciou. E agora? Vem um cartão. Esse voucher vai ser um cartão? Como que a prefeitura vai alimentar esse cartão? Então são alguns processos, não é um só. Primeiro tem que fazer um processo do cartão e da forma de recarregar esse cartão, tipo o Vale Alimentação dos Servidores Públicos. Tá há meses fazendo essa licitação, porque não é uma licitação simples. Então, a gente sabia que se a gente começasse lá, quando a gente foi fazer a reunião do material escolar em outubro, não daria, não teria material agora para eles. Então, foi acordado o seguinte: o ano começando, nós já vamos fazer a questão do credenciamento, a questão da empresa, de licitar a empresa para o cartão, de como vai fazer a recarga do dinheiro nesse cartão, e aí sim, se Deus quiser, a gente consegue organizar. Para esse ano...
Não só o dinheiro no cartão.
Tem. Vamos lá de casa agora, esse, né?
Porque a gente falou assim, vai ser voucher, vamos distribuir o voucher, mas tem que ter um planejamento de como isso vai operacionalizar de fato, né? Como que o comércio vai receber esse cartão? Como que ele vai receber o pagamento desse material que a família comprou lá?
Mas ele com o voucher na mão, com o cartão que seja, ele pode comprar em qualquer
um que for credenciado. É aí que a gente tem que fazer um credenciamento muito bem feito para a família saber aonde pode comprar. Então, assim, esclarecendo, agora isso não vai acontecer. Agora a gente ainda está no trâmite, agora para o começo do ano, para fazer a questão do voucher. Mas, por enquanto, esse ano nós pedimos orçamentos para as nossas empresas aqui de Bandeirantes. Conseguimos orçamento, sim, de alguns deles. Alguns não querem dar orçamento, falam assim, porque já dei orçamento e não usou.
Porque, né? Na verdade, isso aí, você privilegia um. Né?
Na verdade, foram três vencedores, né? Um daqui de Bandeirantes e outro de cidades vizinhas. Mas é, igual eu digo, não é a opinião da gente, né? A questão da lei.
Isso. Eles vêm de fora, então quer dizer, ficou um de Bandeirantes resto.
Isso. Né? A maioria, grande maioria do valor contratado ficou aqui para a cidade, graças a Deus, mas a gente não consegue por licitação.
Por exemplo, se todo mundo que trabalha com material escolar pudesse entrar na questão e a pessoa com o cartão ir lá e fazer, ele fazer, eu quero fazer um orçamento aqui, esse material, quanto fica? Tanto. Ah, no outro camarote, eu vou comprar no outro.
Isso, isso.
Quer dizer, agora falar para a pessoa que ele vai comprar naquela loja, chega lá, ele vai pagar o que tiver que pagar.
Não, exatamente. Você falou uma coisa que é exatamente o que a gente discutiu em reunião.
Com o cartão na mão, ele vai comprar onde ele tiver um preço melhor.
Cê
ele
tem.
Vai pesquisar
com
o preço.
Com o cartão na mão, ele vai falar assim, olha, a gente vai falar, ó, são credenciadas 5 lojas, né? 5 papelarias. Ele vai pesquisar dentro dessa 5.
Dá chance para todo mundo concorrer, vender. Mas aí, se ele estiver vendendo mais caro e ele quiser comprar no outro mais barato, o problema é por que ele vendeu caro. Ele vai comprar no mais barato.
Isso mesmo.
Então, acho que assim ficava melhor, porque de repente você vai... Há uma empresa só que faturou, o resto vem de fora.
Isso.
Aí,
então,
o que está aqui...
A forma ganha. Que está sendo agora, a empresa que participou da licitação, concorreu e ganhou... Aí ela fornece para a prefeitura e a prefeitura vai fornecer para as famílias. É assim que foi no ano passado, né?
Então, aí uma empresa.
É só uma empresa.
Não, na verdade, três, né? Porque são três...
Desse jeito ainda vai, porque é a prefeitura que comprou.
Sim.
Agora, se cada um tiver o seu cartão, ele compra onde ele achar mais
quiser.
Barato. É lógico.
Mas o que a gente diz, né? Vai ser marcada a licitação. As empresas daqui... concorram, né? Entrem, disputem preço para não deixar outros, porque a gente precisa abrir concorrência para todos.
Sim.
Mas dá o seu preço, luta pelo preço para a gente tentar aí manter aqui dentro, né, da cidade.
É que na verdade vai ser uma de vendas e duas de fora.
Ele vai ter que ter o preço para poder entrar.
No ano passado foi isso, esse ano eu não sei.
Para se cadastrar como possível vendedor, ele vai ter que cadastrar ali.
Na licitação,
não, tem
uma
licitação,
é fechado. É fechado, você vai botar o preço ali dos seus produtos. Né?
É, na licitação é assim, por exemplo, nós vamos precisar de 500 lápis, 700 canetas, lápis de cor, cola, régua e caderno. Quanto você faz esse valor?
E vai ser pregão online ou não?
Isso, isso.
Pregão online, então não tem jeito.
Entra todo mundo que for disputar.
Eu vou cobrar... 10 centavos cada lápis. O outro vem e cobra 9 e tem logo para saber.
Essa disputa.
É que eu não estou. Não sei se eu só que não estou entendendo.
Agora, se fosse assim, uma licitação fechada, aí era envelope fechado.
Mas a pessoa que tiver a pessoa que tiver com cartão, ele vai ter que chegar na loja e comprar no valor que ele colocar nessa licitação aí?
Para o ano que vem. É isso que a gente vai definir tudo. Sim. É isso que precisa ser muito bem pensado.
Ah, tá. Então, isso não é isso para fazer ano que vem. Então, isso aí já foi.
Isso aí ele vai definir para 2027.
É, isso que eu tô colocando aqui para você entender a complexidade que é essa, entendeu?
Tá. Não, mas acho que mudando vai ficar melhor.
Sim, é o que a gente quer também.
Bom, secretária, mais alguma coisa?
Não, somente agradecer às famílias. Nós estamos aí fechando o ano, muita gratidão. Acredito que o balanço foi positivo. Tivemos um ano aí de bastante mudanças. A questão das vagas no CMEIs, nós esperamos, sinceramente, que seja... que venha para somar, né? Não saiu da cabeça de ninguém. Na verdade, a gente está tentando seguir uma legislação que o município já vem sendo cobrado há um tempo. As famílias... participem das eleições dos diretores e agradecendo aí a todos os nossos diretores, professores que se candidataram. Nossa gratidão a, principalmente, gente, eu não posso deixar de agradecer aqui as comissões escolares. Aqueles professores que estão à frente, professores, serviços diversos, os servidores em geral, que estão à frente da organização dessas eleições nas nossas escolas. A eleição só vai ser um processo justo e eficiente graças a essa comissão. Nós temos duas comissões, a comissão central na secretaria e a comissão escolar dentro de cada instituição que vem aí como linha de frente organizando essa eleição. Guardamos a presença das famílias aí no dia 9 de dezembro para escolher os diretores das nossas escolas.